A carta à igreja em Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, versículos de 7 a 13. A palavra de Deus chama cristãos, como nós, a serem diferentes do mundo ao nosso redor. Nossas prioridades devem ser diferentes. Nossas ações devem ser diferentes. Devemos viver para Deus e para a sua glória. Mas o mundo vive para tantas outras coisas menores. Mas, às vezes, viver contrário aos caminhos do mundo pode ser uma coisa difícil. Pode ser difícil quando você compartilha sobre a sua fé no trabalho e recebe hostilidade. As pessoas vão te aceitar se você acreditar em todos os tipos de coisas. Mas, fale de Jesus. E você, possivelmente, será criticado. Pode ser difícil quando você é o único crente em sua família e sente que aqueles que você mais ama simplesmente não querem saber de Jesus. Pode ser difícil quando a sociedade está marchando em uma direção e você precisa marchar na direção oposta. Pode ser difícil quando você faz parte de uma igreja que está sendo perseguida e você se pergunta se isso realmente vale a pena. Às vezes, a vida cristã pode ser desafiadora. E a pergunta que eu gostaria que refletíssemos sobre nesta manhã é: quando a vida cristã é difícil, como sabemos se tudo vai valer a pena? Quando a vida como cristão é difícil no trabalho, na família, na igreja, como sabemos se tudo vai valer a pena? Bem, essa era realmente a situação em que a igreja na Filadélfia se encontrava. A vida da igreja na Filadélfia, a atual cidade turca de Alazeir, era difícil. Aprendemos com as palavras de Jesus que eles tinham pouca força. No versículo 8, do ponto de vista do mundo, eles eram fracos, insignificantes, sem importância. Eram o oposto de Sardes, com sua movimentação e aparência de vida. Aprendemos com Jesus também que, assim como a igreja de Esmirna, a população judaica da cidade estava os excluindo, os rejeitando e sendo usada em ataque satânico contra eles. Jesus se refere a eles, no versículo 9, como a sinagoga de Satanás. Então, a vida na Filadélfia era provavelmente um pouco difícil para esses crentes. Eles eram fracos, com pouca força. Eram excluídos e marginalizados pela sinagoga judaica, pela sua sociedade. E acho que, apesar de suas tentativas constantes, fiéis, de continuar avançando, de continuar, acho que haviam alguns se perguntando: isso vale a pena? Vale a pena se distinguir dessa sociedade? Vale a pena renunciar a mim mesmo e seguir a Deus? Vale a pena continuar quando tudo parece tão difícil e quando sinto que tenho tão pouca força? Vale a pena continuar quando tenho aborrecimentos, preocupações à esquerda, à direita e ao centro? Quando a vida cristã é difícil, como eu sei se tudo vai valer a pena? Bem, essa manhã, enquanto bebemos da preciosa palavra de Deus, quero tentar mostrar que, apesar dos problemas desta vida, vale muito a pena. Veja bem, nessa breve carta escrita à igreja de Filadélfia, vemos Jesus encorajando as pessoas a perseverar com paciência, e ele faz isso através de promessas afáveis àqueles que estão dolorosamente conscientes da fraqueza e da insegurança. Através de promessas afáveis de que finalmente pertencerão, serão parte. Primeiramente, vemos que nós pertenceremos porque Jesus tem a chave. O versículo 7 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus diz a João: eu quero que você escreva para a igreja na Filadélfia e diga a eles que eu sou o santo, o verdadeiro. Santo tem sido há muito tempo um título para Deus. E o verdadeiro significa que ele é o artigo genuíno, ou que ele é o fiel que completará a tarefa que lhe foi designada. Jesus diz a João: eu quero que você escreva para a igreja na Filadélfia e diga a eles que eu sou o santo, o verdadeiro, totalmente diferente de qualquer outra coisa que você possa imaginar. Eu sou aquele que é verdadeiro, reto e correto. Eu sou aquele que detém a chave. Sou eu quem decide quem entra e quem decide quem fica de fora. Eu tenho a chave. Esta frase, a chave de Davi, é realmente bem interessante. É uma imagem extraída de Isaías 22, 22. Isaías escreve sobre como a autoridade será tirada de um mordomo infiel, chamado Sebna, e dada a Eliaquim. O Senhor diz, por meio do profeta Isaías: naquele dia chamarei o meu servo, Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com a túnica que você usava. Irei cingi-lo com a faixa que era sua e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Isaías está falando aqui de autoridade para abrir e fechar algo. Mas o quê? A entrada da casa de Davi para que os justos, os que guardam a fé, possam entrar. Para que os fracos, os impotentes, os desprezados, os marginalizados convertidos recebam em sua casa e dentro dos seus muros um memorial, um nome. Vemos nos evangelhos como os fariseus se recusaram a entrar no reino de Deus e como eles barraram o caminho para que os outros entrassem no reino de Deus. Mas agora é Jesus quem detém as chaves da vida e da morte e de tudo o que existe. Esta pequena igreja, fraca e passando por lutas, que estava sendo perturbada pelos judeus em sua cidade, estava sendo lembrada de que é Jesus quem detém as chaves para a vida e a morte. É Jesus quem detém as chaves do céu e do inferno. É Jesus quem abre a porta e é Jesus quem fecha a porta. Jesus tem a chave. Veja, os judeus do primeiro século fizeram com que o acesso a Deus, o acesso à eternidade com o Pai, fosse algum tipo de grande concurso de televisão, no qual onde as pessoas tinham que ganhar e ser merecedoras o suficiente por meio de suas ações. Como um concurso de televisão, no qual você tem que fazer o bastante para coletar as chaves e, então, ver se elas abrem o baú do tesouro da eternidade. E, às vezes, nós podemos ficar presos a esse tipo de pensamento e a esse tipo de vida. É como se pensássemos, com nós mesmos, que podemos conquistar as chaves da eternidade por meio de nossas obras, nossos atos e nossos esforços. Que, se trabalharmos o bastante e fizermos o bastante, então poderemos ter acesso às chaves para a vida eterna. Não é bem assim. Todo o trabalho do mundo não nos dará a vida eterna. Toda a religião do mundo não nos dará a vida eterna. Todas as boas obras do mundo não nos darão a vida eterna. Jesus tem a chave. Esses crentes na Filadélfia, fracos, impotentes, passando por lutas e sendo perseguidos, precisavam ser lembrados de que valia a pena suportar, valia a pena perseverar, valia a pena continuar na vida cristã, porque Jesus detém a chave. E o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Quando estivermos achando a vida cristã difícil, nós precisamos nos lembrar disso também, do nosso precioso Jesus Cristo. É Ele quem tem a chave. Continue. Nós pertencemos, porque Jesus tem a chave. Segundo, vemos Jesus encorajando essa igreja de pouca força, dizendo a eles e a nós que nós pertenceremos porque Jesus abre a porta. No versículo 8, Jesus continua e desenvolve sobre esse tema de ele ser aquele que detém a chave e o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Quando ele diz: conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Jesus abre a porta para os crentes, e é uma porta que ninguém pode fechar. A vida é difícil para você, pequena igreja. Crente, você está achando difícil continuar, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechá-la. Eu sei que você tem pouca força e, no entanto, mesmo com sua pouca força, você guardou a minha palavra e não negou meu nome. Veja, se você tivesse sido um crente na igreja na Filadélfia, você poderia ter achado as coisas difíceis. Você poderia ter experimentado a exclusão, você poderia ter vivenciado a perseguição. Como um cristão vivendo hoje e cultuando aqui em Glasgow, essa também pode ser sua realidade, sua experiência. Mas Jesus quer que as suas crianças rejeitadas e excluídas, passando por lutas, olhem para além das labutas da vida em um mundo caído e vejam que Ele abriu a porta para os crentes. Oh, Satanás pode acusá-lo com discursos como: você não é bom o suficiente, olhe para os seus fracassos, o que faz você pensar que poderia estar com Deus? Satanás, o acusador, virá. Ele arquitetará amigos, familiares e a sociedade contra você e tentará te desgastar. Mas Jesus diz: olhe para além, olhe para cima, crente em meio à luta. Jesus abre a porta. A comunidade judaica pode ter te excluído da sinagoga. Mas, veja, Jesus abriu uma porta. Seus colegas de trabalho podem ter te excluído da vida deles, mas Jesus abriu uma porta. Sua família pode tentar te calar, mas Jesus abriu uma porta. Sua sociedade pode ter te excluído e parecer cada vez mais alheia a você, mas Jesus abriu uma porta. Aqueles que você ama podem estar perseguindo você, mas Jesus abriu uma porta. Esta porta aberta nos dá uma grande oportunidade de vivermos a vida à luz do futuro, de vivermos a vida a partir da perspectiva de Deus. Nosso futuro está nas mãos de Jesus. Nossa eternidade pertence a Ele. E Ele abriu uma porta para os crentes. Quando a vida cristã é difícil, vale muito a pena continuar, perseverar, porque Jesus abre a porta para os crentes e ninguém pode fechá-la. Nós prosseguimos com paciente perseverança, guardamos a sua palavra, nos submetemos à sua palavra e nos recusamos a negar o seu nome. Terceiro, nós pertenceremos porque Jesus vem em favor do seu povo. No versículo 9 diz: Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Essa é a Filadélfia. Eles estavam passando por problemas semelhantes à igreja em Esmirna. A perseguição pelo povo judeu na cidade, aqueles que diziam que eram judeus, mas não eram. A igreja na Filadélfia deve ter se perguntado, por vezes, se eles estavam do lado certo. O Império Romano era tão forte e poderoso, e, no entanto, eles tinham pouca força. A comunidade judaica, com a qual eles poderiam ter sentido certa proximidade, também os havia excluído. E havia um questionamento real sobre quem realmente era o povo de Deus. A sinagoga, na Filadélfia, sem dúvida, denunciou os cristãos como seguidores de uma seita. Eles, sem dúvida, teriam argumentado que eram o verdadeiro povo de Deus, descendentes de seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Eles teriam apontado para toda a história do Antigo Testamento como evidência de que eles eram o povo de Deus. Os cristãos na Filadélfia, passando por lutas, poderiam, compreensivelmente, estar se sentindo sob pressão. Novamente, há alguns consideráveis paralelos com o nosso mundo de hoje. Vivemos no Reino Unido e há uma série de ideologias que têm exercido uma grande influência sobre a nossa sociedade. Ideologias contrárias, que oferecem caminhos distintos e que geraram fortes seguidores. Aproximadamente nos últimos 30 anos, tivemos um ateísmo militante com pessoas como Richard Dawkins e Christopher Hitchens liderando um intenso ataque à fé em geral e à fé cristã em particular, decretando: não existe Deus e eu o odeio, se você achar que isso faz algum sentido. Há alguma evidência nos últimos anos de que essa ideologia está perdendo força, mas ela exerceu uma forte influência na sociedade. Também temos a ideologia do individualismo terapêutico, que diz que sou eu quem decide o que eu sou e quem eu sou, e o princípio que me orienta será: isso parece bom para mim? Isso faz eu me sentir bem? Mas também há outras ideologias. Os muçulmanos afirmam que são o povo de Deus, e há certa evidência de uma islamização da nossa sociedade. Os hindus afirmam que eles são o povo de Deus, ou dos muitos deuses. E em meio a esses brados multifé, sem fé e terapeuticamente individualista da sociedade moderna, alguns cristãos, algumas igrejas, podem vivenciar a mesma inquietação que a igreja na Filadélfia enfrentou. Mas Jesus tem algo muito claro a dizer nessa situação. Ele diz: eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Vou fazer com que os mentirosos venham e caiam aos seus pés e reconheçam que eu te amo. Vou fazer com que a mesquita de Satanás, o templo de Satanás, a academia de Satanás, que afirmam ser alguma coisa, mas não são nada, vou fazê-los vir e cair aos seus pés e reconhecer que eu te amei. Essa é uma promessa de que Jesus virá em favor do seu povo. Não importam as circunstâncias e as situações de hoje, Jesus virá em favor de seu povo. Pois há de vir um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E parte desse dia envolverá os inimigos do povo de Deus, reconhecendo que Deus amou seu povo. Agora, isso pode acontecer de duas maneiras. Pode ser que o povo judeu, ou o povo muçulmano, ou o povo secular venham e reconheçam o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador e aprendam experimentando do amor de Deus para com o seu povo. Ou, então, eles podem continuar a rejeitar e, no dia final, o favor de Deus ainda virá e eles verão que o Senhor amou seu povo, apesar de eles mesmos estarem perdidos. Então, quando a vida cristã é difícil, como sabemos se tudo vai valer a pena? Jesus nos encoraja ao dizer para continuarmos, porque nós pertenceremos, porque Jesus tem a chave. Nós pertenceremos, porque Jesus abre a porta, e nós pertenceremos, porque Jesus vem em favor do seu povo. Agora, observe, nós pertenceremos, porque Jesus guarda o seu povo. Do versículo 10 em diante, vemos Jesus deixando claro para esse grupo de crentes, passando por lutas, que ele vai guardá-los. Veja, se o nosso sustento dependesse de nós mesmos, teríamos sim um motivo para nos preocupar, pois somos seres fracos e inconstantes, que por vezes dificilmente conseguem se sustentar, que dirá se manter salvos. Mas aqui está o encorajamento maravilhoso de que é Jesus quem sustenta, guarda e mantém, e de que pertencemos porque Jesus guarda o seu povo. Vejamos os versículos 10 em diante. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venha sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Primeiro, no versículo 10, ele diz que os guardará da hora da provação, que virá sobre todo o mundo, para testar aqueles que habitam na terra. Isso pode se referir a uma provação imediata que viria sobre eles, ou pode ser sobre os eventos que ocorrerão logo antes da vinda de Cristo. Há muita discussão sobre isso, mas a principal coisa a notar é que Jesus vai guardar o seu povo, mesmo diante de grande provação. Isso é totalmente concordante com o que Jesus orou em João 17, quando orou por seus discípulos e disse: Minha oração não é que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Jesus está envolvido em guardar o seu povo, e ninguém, nem nada, pode tirá-lo de sua mão. Jesus está envolvido em te guardar, e ninguém, nem nada, pode te tirar da mão dele. Nem provações, nem lutas, nem perseguições, nem problemas. Jesus guarda o seu povo. Vemos isso se desenvolvendo ainda mais nos versículos 11 e 12, onde ele diz a essas pessoas que estavam sendo excluídas, eu os incluirei. Ele diz no versículo 11, venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Versículo 12, ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Jesus diz a esses crentes, passando por lutas, se segure ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Segure firme, continue, e eu vou fazer de você uma coluna no santuário do meu Deus. Agora, tente acompanhar e entender essa ideia. Essas pessoas tinham sido excluídas da sinagoga, excluídas da sociedade, rejeitadas. E Jesus diz, farei de você uma coluna no santuário do meu Deus. Imagine um desses pilares gigantes em um prédio antigo como o Palácio de Westminster. Você não conseguiria colocar seu braço em volta de tal pilar. Você tem que dar uma volta nele. E você pode olhar para cima, acompanhando ele se estender até o vasto telhado. É impossível esse pilar ir para outro lugar, não é? Esse é um aspecto permanente. Puxe o pilar para fora e a coisa toda desaba. Jesus diz a esses crentes, em meio às lutas e com pouca força, vou fazer de você um pilar na casa de Deus, forte, imóvel e permanente. Você estará no meu templo, no meu santuário, e nunca mais o deixará. E então, ele diz, ele vai escrever em todo o seu povo. Ele diz, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aqui, Jesus se torna o grafiteiro divino, marcando o seu povo, escrevendo o seu nome em nós, declarando que somos dele. Nós pertencemos e pertenceremos, porque Jesus guarda o seu povo. Que conforto! Esses crentes passando por lutas, excluídos e com pouca força, devem ter tirado da leitura dessa carta de Jesus, dizendo, eu vou fazer de você um pilar em minha casa e vou escrever meu nome em você. A sociedade excluiu você, mas eu incluí você. À medida que concluímos essa sexta carta, que nos mostra uma imagem do que significa vencer, que nos descreve o que significa a conquista, a imagem se desenvolve ainda mais. Então, o que significa vencer? Qual é a imagem? É uma imagem de amor, como vimos em Éfeso. É uma imagem de morte, como vimos em Esmirna. É uma imagem de arrependimento, como vimos em Pérgamo. É uma imagem de intolerância, como vimos em Tiatira. É uma imagem de estar em vigília, como vimos em Sardes. E é uma imagem de perseverança, resistência, aqui na Filadélfia. Então, quando a vida cristã é difícil, como sabemos se tudo vai valer a pena? Sabemos que vale a pena perseverar, resistir? Sabemos. Por quê? Jesus tem a chave. Jesus abre a porta para o seu povo. Jesus vem em favor do seu povo. E Jesus guarda o seu povo. A afável promessa de Jesus para aqueles que estão dolorosamente conscientes de sua fraqueza e insegurança é de que você pertencerá. E, enquanto isso, continue. Amém.